Boa tarde a todos. Estamos aqui no dia 12 de maio para mais uma aula de dúvidas. Como sempre, eu aguardando a entrada de todos, né? Desculpe pelo atraso de um minutinho, mas eu estava preparando aqui alguns materiais, né? Então, deixa eu fazer alguns anúncios aqui. Depois eu posso repetir, mas já estamos com 15, 16, 17 alunos agora participando, tá? Estamos atrasados mais uma vez, assim, a gente vem nos últimos três blocos, né, ou nos últimos três tópicos, vamos chamar assim, nós estamos dois, três dias atrasados, mas isso não me fez rever o cronograma, né, até porque o que aconteceu foi o seguinte, eu forcei mesmo um pouquinho um prazo mais curto nesses tópicos que antecedem o tópico 8, e agora eu vou dar um tempo bem mais amplo para as demais partes do tópico 8, né? Tipo 10 dias, 12 dias, tem alguns aqui com quase 2 semanas, né? E são tópicos mais breves em termos de vídeo-aula, né? E também em termos de número de slides, né? O problema dos tópicos 6, 7, 5 é que a gente chegava na casa de centenas de slides, né? E agora, por exemplo, o próximo tópico vai ter entre 40 e 50 slides, o seguinte 60 slides, ou seja, é quase metade do que nós estamos vendo até agora. Então, vamos entender que esses próximos tópicos, o primeiro deles, que é o Long Short Term Memory, né? Eu estava em dúvida entre autoencoder e ele, eu vou trabalhar primeiro a rede recorrente, então, o bloco Long Short Term Memory, ele é uma retomada das redes recorrentes e ele tem entre 40 e 50 slides e eu devo liberá-lo até amanhã daquilo que eu estou imaginando, certo? Então, isso significa que nós vamos entrar finalmente em sintonia, porque pelo que eu estou olhando aqui, esse próximo item iria, né, de 11 de maio, que foi agora 11 de maio, foi ontem, né? De ontem até 20 de maio, né? Então, a gente pode manter esse 20 de maio tranquilamente. E aí a gente entra com autoencoder, tá? Dia 21 é o prazo para a entrega do exercício conceitual 1. E eu já vou liberar, talvez no dia 20 mesmo, que é quando começa o tópico 8, parte 4, né? Que é o manifold, autoencoder, essas coisas, já vou liberar o EFC3, tá? Então, vai dar tudo certinho, agora que eu olhei todo o cronograma aqui, nós estamos numa boa situação, atrasados 2, 3 dias, mas esse atraso vai terminar agora com a entrada nesse tópico 3, tá? Então, as novidades aí para os próximos dias, as novidades para os próximos dias são, então, a liberação do tópico 8, parte 3, e de um roteiro de estudos para as partes, para os tópicos 5 a 7, ok? E dando sequências aí ao exercício conceitual 1. Que é a atividade de momento, além de acompanhar as videoaulas, tá? Já estamos com um número regular aí de participantes, 22, né? Então, deixa eu fazer, enquanto vocês se preparam aí para as dúvidas, né? Deixa eu fazer, para me passar algumas dúvidas ou esclarecimentos, e fazer comentários, né? Deixa eu fazer um apanhado, então, desse tópico 8, parte 3, que eu vou liberar amanhã, né? Sobre o bloco Long Short Term Memory, ou seja, memória de prazo curto e longo, né? Um nome bem estranho, mas se vocês recordarem, quando a gente cobriu o tópico 5, eu coloquei que a gente pode ter sequências que dependem de um passado muito extenso e sequências que dependem de um passado mais curto, né? E essas redes recorrentes que a gente viu até o tópico 5, incluindo a EquiState Network, tá? Elas não são muito flexíveis a ponto de lidar com dinâmicas de longo prazo, né, que depende de coisas muito lá atrás, né, e ao mesmo tempo que lida com dinâmicas de curto prazo, ou médio prazo que seja. Tá? Então, ter o mesmo sistema dinâmico que, durante a sua operação, num certo momento, dependa de dinâmicas de curto prazo, num momento não muito distante lá para frente, passe a depender de dinâmicas de longo prazo, né? A mesma rede neural recorrente não é algo elementar, tá? É muito difícil conseguir isso. Ou ela depende o tempo inteiro de curto prazo, ou o tempo inteiro de longo prazo, né? Chavear entre esses dois sem mexer na arquitetura, dependendo apenas da dinâmica, né, é algo bastante difícil de conseguir. Outra coisa que a gente tinha visto é que, em virtude da existência de canais recorrentes, é mais desafiador, né, treinar esse tipo de rede, ajustar as conexões sinápticas, porque o vetor gradiente vai ser uma aproximação e além disso, há uma dependência dos pesos atuais, né, em relação ao erro que eles cometeram no passado. Então, eu tenho que fazer um truncamento do vetor gradiente, que a gente chama de backpropagation through time, né, e para poder viabilizar o treinamento. Então, o treinamento é mais desafiador das redes recorrentes e elas têm esse problema das memórias de médio, longo e curto prazo numa mesma máquina. E há, principalmente em processamento de linguagem natural, mas não restrito a isso, né, evidentemente há cenários onde eu dependo de uma memória de longo prazo e há cenários onde eu dependo de memórias de curto prazo. Então, o que que o Schmid-Huber fez em 1995, mais ou menos, 97, acho que é 97, né? Ele implementou uma rede neural recorrente que trabalhava com três portas lógicas, vamos chamar assim, né? E essas portas eram comandadas por redes neurais MLP. Então, as portas realimentavam informação, mas o mapeamento delas era uma rede MLP, tá? Com uma camada intermediária. E aplicando o backpropagation through time em cima desse bloco long short term memory, né, nós vamos ter... Ele tem três portas lá, esse detalhe eu não vou entrar aqui, mas ele implementa essas memórias simultâneas de curto, médio e longo prazo, usando três portas, né, que abrem ou fecham para deixar passar ou não a informação, para segurar ou não uma memória, né? Quando a memória não é mais útil, você pode descartá-la. Então, você abre uma porta para apagar a memória. Se a memória continua relevante, você fecha essa porta e impede que a memória seja apagada, né? E, então, ele implementou três portas usando uma MLP em cada uma, mas como a recorrência, você aplica aquela técnica de desdobramento no tempo, né, que é o backpropagation through time, e você vai ter uma rede profunda, que no fundo é essa rede recorrente desdobrada no tempo com pesos compartilhados, tá? Então, treinar o bloco Long Short Term Memory envolve as mesmas habilidades que a gente já desenvolveu para treinar redes profundas. É isso que a gente vai ver agora, ou seja, mais uma rede recorrente e, dessa vez, um único bloco, né? E nas aplicações vocês vão ver 20 blocos, mas na verdade é um único bloco, né, que pelo desdobramento no tempo ele aparece múltiplas vezes, né? Então precisa tomar esse cuidado aí. Mas a grande sacada do Schmidt-Huber foi trabalhar com uma rede recorrente, mas de modo a estruturá-la explicitamente para implementar as memórias, viabilizar, né, a implementação de memórias de curto, médio e longo prazo, dependendo do treinamento. Então, vou repetir. Se a aplicação requer uma memória de longo prazo para dar alta performance na saída, né, essas três portas que ele implementou, que eu não vou detalhar aqui, né? Elas têm que aprender a preservar a memória pelo prazo necessário, né? Se, porventura, a memória de longo prazo deixou de ser relevante, né? E o que é relevante agora é a memória de curto prazo, ou seja, os últimos valores da sequência, né? A rede tem que aprender a detectar isso e trabalhar com essas três portas para isso. Tá? Então, ele não só estruturou a rede recorrente colocando explicitamente três portas ali com seus papéis, né, como o próprio treinamento é que explora a flexibilidade dessas três portas para que elas façam o que precisa ser feito para que a performance na saída seja elevada, né? E treinar essas redes não envolve nenhum tipo de tratamento recorrente, né? Porque você faz o desdobramento no tempo, trunca e treina as MLPs das três gates, né, das três portas, como se fossem redes com muitas camadas e pesos compartilhados, né? Então, é uma saída muito interessante. O tradutor do Google foi por muitos anos, né, viabilizado a partir desse esquema. Nós vamos ver como que ele funcionava, né? E hoje não é assim, mas as redes recorrentes com esse bloco Long Short Term Memory continuam sendo muito requisitadas e até, como eu coloquei para vocês, elas vão pegar esse problema da MNIST, né, de classificação desses dígitos manuscritos. São imagens, não tem nada de dinâmica, mas alguns autores que defendiam essas redes recorrentes como bastante competitivas, né, falaram o seguinte: bom, não só as camadas convolucionais podem lidar com convertendo, né, sequências temporais em sequências espaciais, e fazem isso, né? Vamos fazer o contrário também. Nós vamos pegar as imagens que são sequências espaciais e converter em sequências temporais. Então, o que, que eles fizeram? Eu já comentei isso mais de uma vez e agora é o momento, né? Já para fechar esse spoiler aí do tópico 8, parte 3, que será liberado até amanhã, né? Então, eles pegaram essas imagens do MNIST, esses dígitos manuscritos, falaram: bom, eu vou classificá-los agora como bloco Long Short Term Memory, né? Então, eles pegaram e falaram o seguinte: mas quem que vai ser a entrada? Não pode ser os próprios pixels, porque eles não têm dinâmica nenhuma, não têm sequência, né? Então, eles pegaram e fizeram isso que eu vou fazer com a minha caneta aqui. Eles varreram a imagem de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Geraram, portanto, quatro séries temporais de pixels, tá? E puseram a essa rede recorrente, a esse bloco long short term memory devidamente parametrizado para aprender a classificar os dígitos varridos dessa forma. Então, todas as imagens dos dígitos aí eram varridos dessa forma, e a conclusão foi que a performance dessa máquina é competitiva com a rede convolucional, ou seja, ela é tão capaz de capturar os detalhes necessários para ter alta taxa de classificação quanto uma rede neural que faz um tratamento convolucional na imagem, tá? Porque não deixa de ser uma espécie de convolução também, né? Você faz produto interno, na verdade, né, com cada linha da imagem, de baixo para cima, de cima para baixo, né, ao contrário, de cima para baixo, de baixo para cima, de esquerda para direita, direita para esquerda, tá? Então veja a criatividade desse pessoal, depois que a gente assim entende o que foi feito, parece fácil, parece óbvio, né? Mas não é tão simples assim. Então, é um desafio para todos vocês, depois de aprender a treinar essas redes, né? É dar funcionalidade para elas. Ou seja, como que eu posso, dado um certo problema que eu tenho, né? Como que eu posso resolvê-lo com uma rede convolucional? Como que eu posso resolvê-lo com uma rede long short-term memory? E assim vai, né? Então, mas de qualquer modo, as redes convolucionais ainda hoje têm tido mais sucesso e acabam sendo preferidas, né? E as pessoas se familiarizam cada vez mais com elas, e mudar esse cenário não é tão óbvio assim. De qualquer modo, o bloco LSTM conseguiu duas coisas importantes e teve o seu espaço aí na literatura, e nós fomos muito influenciados por aplicativos que usavam esses blocos, né? Ele conseguiu estruturar, o Schmid-Huber conseguiu estruturar as memórias de longo e curto prazo através dessas portas lógicas, né? E facilitou o treinamento da rede justamente por essa estrutura, né? Então, agora você tinha que treinar três MLPs, cada uma coordenando uma das portas. E como as portas tinham realimentação de informação, é aquela MLP com realimentação de saída. Então, você tem que expandir no tempo para poder treiná-la, né? E funcionou muito bem. Então, ele simplificou a rede recorrente, estruturando o que se queria, né, que era memória de curto e longo prazo numa mesma estrutura, e facilitou, viabilizou o treinamento. Então, são ganhos importantes aí, e é isso que a gente vai ver no próximo tópico. No tópico seguinte, que eu acho que talvez seja o mais importante do curso, né, a gente vai falar de manifold e autoencoders, né, mas isso é a partir do dia 20 ali. Pode até ser que eu libere um pouquinho antes, que agora a gente está entrando numa fase. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Esse próximo tópico tem 10 dias de cronograma aqui para a gente, né? O tópico seguinte tem 12 dias, que é o autoencoder que eu falei, né? Os manifolds. O seguinte, que é processamento de linguagem natural, tem 10 dias também, né? O próximo, que é o 6, redes adversárias generativas, tem 11 dias. O 7, que é a interpretação da rede neural treinada, tem 10 ou 11 dias, tá? E o último, que é aprendizado por reforço, tem uma semana, 7 dias, né? Então, a gente vai ver Um, dois, três, quatro, cinco tópicos a seguir, que tem pelo menos 10 dias cada um. Então, 50 dias pelo menos para cinco tópicos, né? Então, isso vai nos dar um pouco mais de folga. O curso estava um pouco pesado até esse começo de semana aqui, certo? Então, já fiz essa introdução ao tópico 8, parte 3, que é o nosso próximo a ser liberado. Avisei que eu vou liberar o roteiro das partes 5 a 7. E também, assim que for terminando o prazo do EC1, eu vou liberar o EFC3, que vai ter questão de autoencoder e de rede recorrente, né, com o bloco long short term memory. Ok? Então são as próximas etapas do curso. Perguntas? Vamos lá.
Boa tarde, professor. Eu tenho uma pergunta.
Rafael abriu, fechou.
Eu tenho uma pergunta.
Sim.
As redes LSTM, né?
Sim.
Elas tentam suprir, elas tentam armazenar memórias de longo prazo com relação às redes recorrentes clássicas, né?
Não, não é que elas tentam, elas são recorrentes como as clássicas, só que as redes clássicas, né, ou elas são competentes para guardar memória de longo prazo ou de curto prazo, no seguinte sentido: se ela é competente para guardar memória de longo prazo, e você precisa que ela opere a curto prazo, ela vai inserir ruído, porque memórias que ela deveria ter esquecido, ela continua guardando e essas memórias continuam influenciando nas decisões delas atuais, tá? Isso não é bom. Então, o bloco Long Short Term Memory, o que que ele fez? Falou, bom, em lugar de só pôr as recorrências e esperar que a rede desenvolva essas memórias de médio e curto prazo, primeiro, o que que são essas memórias de médio e curto prazo? São informações que eu realimentei. Se elas tiverem que influenciar por um longo tempo, elas têm que ser preservadas nos registradores internos da rede. O estado da rede tem que guardar aquela informação por mais tempo, entendeu? Se elas forem de curto prazo, o estado da rede vai ser influenciado por aquilo que eu estou realimentando por pouco tempo, ok? Então, o que eu estou falando é que as redes clássicas, que eu apresentei no tópico 5, elas não têm tanta habilidade assim para lidar ao mesmo tempo com as duas memórias, de modo a esquecer rapidamente alguma coisa e preservar outras por mais tempo, né? Aí o Schmidhuber, ele falou o seguinte: bom, já que existe essa dificuldade, ou eu consigo longo prazo ou curto prazo, e não os dois ao mesmo tempo, então eu vou estruturar a rede de modo a criar explicitamente, né, portas que ou vão segurar por muito tempo as informações. E cada informação, né? Então a porta atua sobre cada informação, deixando alguma passar, deixando outra fechada ali, né? Bom, enfim, ele deixou explícito as portas que podem segurar ou não informação a cada momento, né? Então, se uma informação tiver que ser preservada por 100, iterações, né? Ou para sempre que seja, né? Então ela sempre vai estar ali presente, ok? E se ela tiver que ser esquecida na iteração seguinte, assim vai acontecer, a porta vai apagar aquela informação. Então ele criou uma estrutura explícita que manipula as informações diretamente. Mas para isso você tem que aprender, né? Então ele liberou também que as portas, ou seja, ele deu o poder para as portas segurar ou não ao seu critério, né? E falou agora, treine essas portas, ou seja, ele também permitiu que as portas aprendessem a fazer o papel delas. Então, é mais ou menos isso que a gente vai ver, mas acho que deu para entender, né? Agora você, se você sabe que você tem que segurar uma informação por mais tempo ou não, então crie justamente isso, uma porta que apague ou não apague cada uma das informações que chega a ela, né? Como que ela vai saber se ela tem que apagar ou não? Ela vai ter que aprender a partir do contexto se ela vai poder apagar ou não. Por exemplo, apareceu um sujeito numa língua que tem masculino e feminino, né? Tipo, Roberto apareceu ali, é uma palavra que apareceu, e eu vou começar a falar, montar uma frase, né? Daí lá na frente pode aparecer um adjetivo, e ele tem que flexionar para caracterizar o sujeito, que é masculino, tá? Então, eu posso não precisar guardar Roberto, mas eu tenho que guardar que o sujeito que apareceu é do gênero masculino, até completar a frase. Enquanto não completar a frase, pode aparecer um adjetivo se referindo ao sujeito, né? Deu para entender? Então, eu tenho que preservar a informação do Roberto enquanto eu não puser um ponto final, né? Quando eu puser o ponto final, eu posso apagar. Então, a rede, essa porta que preserva a informação, aprende que quando chegar um sujeito, ela não pode apagar aquela informação até que apareça um ponto final. Aí ela pode apagar, tá? Então, talvez com esse exemplo tenha ficado mais claro o que eu estou querendo dizer. Agora, não sou eu que digo para a porta segurar a informação até o ponto final. Ela vai ter que aprender isso, porque se ela não aprender, a síntese de linguagem natural dela vai ter uma performance mais baixa, né? Mais uma vez, o que as portas vão fazer não é papel seu ditar. Você simplesmente solicita que o erro na saída seja baixo, e ao treinar a rede, ela automaticamente aprende a segurar as informações de contexto que são necessárias para compreender aquela linguagem ou aquela outra aplicação que depende de contexto. Então, tudo que a gente está falando aqui, essa memória de curto e longo prazo, é o contexto, tá? Contexto de uma frase, contexto de uma imagem também, né? Se eu estou varrendo uma imagem, daí apareceu um cabelo, né? Eu espero que venha olho, nariz, boca, porque daí é uma face, né? Como a minha, que cabelo tem pouco, mas tudo bem. Óculos, apareceu lá, testa, óculos, depois do óculos, eu espero que venha nariz, boca, queixo, tá? Então, essa sequência, dado que apareceu um óculos, né? Se a seguir aparecer um nariz, é muito provável que eu tenha ali uma face, tá? Então, são essas coisas que eu estou chamando de que tem que ser memorizadas para dar o contexto, né? Mas, Rafael, deu para responder ou onde tem mais alguma questão?
Deu para responder, sim, ficou bem claro. Obrigado pela explicação.
Tá.
Ainda nessa linha, eu
Sim.
vi que tem um outro tipo de unidade chamada GRU, Gated Recurrent Unit, né?
Sim.
A minha dúvida é se tem um consenso, assim, quando que você usa LSTM, quando você usa GRU, ou se depende da aplicação, vale a
Tá.
pena testar os dois para ver qual o melhor
Não, tem uma
do
resposta para isso, é
cenário.
claro que eu vou cobrir no tópico, ainda bem que é parte do tópico esse assunto, tá? E nem poderia deixar de ser, porque de fato a rede talvez mais utilizada hoje é a GRU, né? E não a LSTM. A GRU é uma simplificação da LSTM. Então, deixa eu responder já, embora eu vou cobrir isso no, na videoaula, né? Então, o que que depois de 1997, né, e as pessoas começaram a ver esse bom custo-benefício do bloco LSTM, daí eles falaram o seguinte: bom, ele tem três portas, né? De novo, eu não vou conseguir aqui explicar o papel delas, né? Consegui, eu conseguiria, mas não é o caso tomar o tempo dessa videoaula agora. Na próxima a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas aí o pessoal pesquisava na área, falava, bom, eu preciso aplicar essas redes, mas eu, será que eu preciso mesmo dessas três portas? Então, eles, a primeira coisa que eles fizeram foi complementar o papel de duas delas, ou seja, elas, enquanto o Schmid Huber colocou três portas com atuação independente, né, o que que outros autores fizeram? Eles pegaram e complementaram duas portas, ou seja, essas duas portas aqui, se uma está aberta, a outra está fechada. E se essa está aberta, aquela está fechada. Tá? Então, na verdade, você diminuiu, então, de três chaveamentos independentes para dois chaveamentos independentes. Né? Então, é mais ou menos isso que a GRU faz. Né? Ela tem um número de portas menor que a LSTM, e nem por isso ela deixou de ter capacidade e flexibilidade para capturar informação sequencial, ok? Então, é tudo uma questão de custo-benefício. Se você consegue uma rede mais simples, mais fácil de treinar, com menos pesos e que ainda preserva muito da informação que você precisa, dado que nem toda aplicação assim, é tão complicada, né? Então, aparentemente, o custo-benefício da GRU é superior ao da LSTM, né, em muitas aplicações aí práticas. É por isso que muita gente, ao falar de usar a rede recorrente, acaba usando só a GRU, né? Que é uma LSTM simplificada e com boa relação custo-benefício. Ou seja, ela não é tão flexível quanto o LSTM, mas é muito mais simples de treinar. Okay? Bom, vamos ver aqui a pergunta do... Se depois, qualquer coisa, se tiver mais dúvida, a gente volta a falar. Mas a Joane aqui, tá, Joane? A Joane pergunta no chat aqui. Na terceira questão do exercício conceitual 1, letra D, pode ser feita com matriz numérica, tá? Deixa eu ver aqui essa questão, que seria, acho que é daquela de ortogonal ali, né? Deixa eu ver. Terceira questão, letra D. Apresente uma proposta para obter N, dada uma matriz M definida positiva. Sem dúvida, não há restrição nenhuma. As matrizes não precisam ser binárias, não sei se é isso que você colocou, mas a demonstração não é por... somente por um algoritmo computacional, assim, mostrar que assim, existe um N, eu achei um N aqui para uma certa M, tá? Não, tem que ser para qualquer M definida positiva, uma técnica que valha para qualquer M definida positiva, certo? Essa é a ideia. Então, não pode ser, e M numérica, claro, né? Mas não pode ser simplesmente um caso numérico aí em que você foi capaz de partir de uma M e chegar numa N, tá? Tem que ser a trajetória, eu quero o caminho para chegar de qualquer M numa N, né? Não é única a trajetória, o procedimento sistemático, né? Mas se você me propuser um que funcione para qualquer M definida positiva, eu estou satisfeito, tá? Mais alguma pergunta? Essa questão 3 aqui, com bastantes itens algébricos, né? Ela já foi pedida em outros oferecimentos, né? E a saída para ela está em consultar esses livros de álgebra linear, tá? Eu já mencionei os livros que eu entendo serem os mais interessantes, né? E volto a colocar aqui o Gilbert Strang, né? Que não só ele tem um... Na verdade, ele tem dois livros de álgebra linear, não vou lembrar do título deles agora, né? Mas, além disso, ele tem muitas videoaulas aí no YouTube, não sei, no Coursera também, né? Mas o Strang é uma referência importante para ajudar vocês a responder essa questão 3, ok? Não sei se em todos os itens aqui, mas pelo menos na maior parte deles. Mais alguma questão, gente?
Oi, professor. Boa tarde.
Fala, Gabriel.
Já puxando o gancho dessa questão, você, na letra C, diz, usando o conceito de matriz ortogonal, prove que N pode não ser única para um mesmo M. Aqui a gente tem que assumir a hipótese de que o M é ortogonal, é isso? Porque não. A priori, não, né? Ele é uma matriz por N qualquer.
O que talvez você tenha que assumir aqui é que o M é definido positivo, tá? Não pode ser semi-definido, mas não estou certo disso, não estou lembrado agora. Não, mas você tem que usar o conceito de matriz ortogonal, né? A M talvez a condição aqui seria uma sequência ao longo das questões, né? Eu já assumo o fato de M ser definida positiva. Não tenho certeza, mas talvez seja isso. A única restrição no item C é que M é definida positiva para poder responder, acho, tá? Que seria, você vai assumindo a condição da B na C e na D, tá? Mas eu não estou certo agora, vou ter que checar isso. Mas não, o uso do conceito de matriz ortogonal não diz respeito a M, não. Pode até ser que a M seja ortogonal, mas no momento ela é semidefinida positiva.
Entendi.
Eu já coloquei o objetivo dessa questão, além de trabalhar algumas noções de álgebra, tá? Ela tem uma implicação prática muito grande, só complementando o que eu já falei na última videoaula, né? Veja que uma matriz M muito famosa aí, né, que é semidefinida positiva, ou pelo menos eu corrijo para que seja, né, é a matriz hessiana, que contém informação de segunda ordem, né? Então, se valem essas condições aí da questão 3. Então, eu sei, por exemplo, que dada a direção do gradiente, a matriz hessiana vai corrigi-la, né? Ela vai usar a informação de segunda ordem para corrigir a direção do gradiente numa técnica de otimização não linear aí, né? O que eu afirmo é o seguinte: se a direção do gradiente é essa, que eu estou apontando aqui para frente, tá? Então, as condições dessa questão 3 me garantem que a correção que a matriz M, no caso, a matriz hessiana, vai fazer sobre a direção de gradiente, não ultrapassa 90 graus, ou seja, eu não vou para trás, eu vou estar aqui, né, para frente. Esse é o tipo de correção que a informação de segunda ordem pode fazer sobre a direção do gradiente. Ou seja, eu posso rotacionar o gradiente num ângulo inferior a 90 graus. É isso que está por trás dessa questão, tá? Não precisa saber disso para respondê-la, evidentemente, né? Mas a consequência prática dela é essa. Então, a motivação para essa questão tem a ver com a otimização de segunda ordem, sim.
Entendi. Obrigado, professor.
Mais alguma colocação, gente? Deixa eu ver desse EC aí. A questão 1, então, muitos alunos questionam, né, tipo, como que pode uma questão computacional numa lista conceitual? Ora, eu já falei para vocês que o computador hoje tem sido usado para provar teoremas, e outra, aqui basta um cenário em que o algoritmo não convirja, né? Com uma certa parametrização, e você já mostrou algo inaceitável, né? Uma superfície de erro convexa, um algoritmo de descida de gradiente, mesmo que adaptativo, né? Acaba travando num ótimo local. Como que é possível isso, né? Então, dá sim para usar computador para trabalhar com questões conceituais, né? E deixa eu ver, a questão 2 é muito parecida com o que eu já deduzi no roteiro da questão 1, né, do FC1, mas tem uma perguntinha aqui um pouquinho mais desafiadora, né? Procure justificar o emprego de um coeficiente de regularização fixo igual a 1 na formulação acima, tá? Então, não tem um lambda x menos x0, ou tem um lambda igual a 1 aqui, né? Então, não é difícil justificar isso, mas é uma perguntinha, não esqueçam de responder essa pergunta, tá? A questão 3 tem esses 4 itens aqui, e tem que valer para qualquer M semi-definida positiva ou definida positiva, tá? E a questão 4, acho que mesmo quem nunca lidou com diferenciação de funções, né, vai conseguir resolvê-la. Ela é bem simples, mas já permite trabalhar com funções com mais de uma variável, né? Então, em lugar de fazer com que vocês calculassem gradiente de um neurônio, alguma coisa assim, né? Eu decidi propor essa questão, que é uma questão de linearização, que trabalha com gradiente de uma função com múltiplos argumentos. Então, é o mesmo conceito utilizado para calcular o vetor gradiente para eu poder treinar uma rede neural. Ah, professor, mas eu não preciso calcular o gradiente mais, as linguagens já tá tudo pronto, é automático isso e tal. Tudo bem, mas nem todo mundo também precisa ter o domínio que se espera de você ao terminar um curso de redes neurais, né? Ou seja, pode ter pessoas aí bastante hábeis que consigam treinar redes neurais de modo bastante competente, sem nem entender o que está acontecendo ali no meio, né? Não é o caso de vocês. Vocês têm que entender o que está sendo feito, mesmo que nunca mais precisem fazer, né? E eu fui bastante coerente, ou seja, eu poderia ter complicado muito questões desse tipo, né, para calcular gradiente e tal. Eu peguei uma função bem simples e espero que não dê muito trabalho para vocês resolvê-la, tá? Ela é simples, mas ela trabalha já com duas variáveis, o que cria uma certa dificuldade na hora de fazer a derivada parcial aí, né? Que ela é uma derivada vetorial. O vetor x aqui tem dois elementos, né? Xzinho e yzinho aqui em itálico, né? Então, é uma questão que trabalha conceitos que são utilizados também na obtenção do vetor gradiente, mesmo que isso fique implícito para vocês ao programar o treinamento de uma rede neural hoje, né? Há não muito tempo atrás, você tinha que fazer o programa mesmo você tinha que implementar o vetor gradiente explicitamente, né? Agora é tudo em alto nível, ok? Não sou contra isso, muito pelo contrário, mas não é porque está tudo implícito que você não tenha que entrar ali e entender o que está acontecendo, tá? As outras duas questões eu já comentei na última aula de dúvidas, mas vou enfatizar aqui de novo, né? Eu acho que são os conceitos fundamentais dos tópicos 1 e 2, né? Essa questão dos três tipos de raciocínio que todos nós fazemos tranquilamente, né? mas talvez nunca tenhamos parado para pensar quando a gente está fazendo raciocínio dedutivo, quando está fazendo um indutivo e quando está fazendo um abdutivo, que, aliás, muita gente nem sabia que existia, né? E esse texto aí, embora seja vinculado à economia, mas eu achei, dos textos que eu busquei, e que tivesse acesso livre, né? Lembrando que nós não estamos na Unicamp, não temos aquele privilégio de acessar qualquer material lá pela biblioteca, coisa assim, né? Então, foi o texto mais, com o melhor custo-benefício que eu achei, tá? Também de um tamanho não muito exagerado. Ele não é um livro, nem um capítulo, é um blog, um texto de um blog aí, de um pesquisador reconhecido, tá? E aí eu peço para, assim que vocês reavivarem, né, os conceitos de raciocínio indutivo, dedutivo e abdutivo, né, que vocês busquem três exemplos enquanto estão treinando uma rede neural, né? Em que momento de um projeto de treinamento de uma rede neural você está fazendo raciocínio dedutivo? Em que momento você está fazendo raciocínio indutivo? Em que momento você está fazendo raciocínio abdutivo, né? Então, deem um exemplo de cada um deles, né? Professor, eu estou vendo o exemplo aqui, mas ainda não ficou claro. Consegue me dar um outro exemplo, tá? Bom, talvez, vamos lá. Também, se eu der muitos exemplos, eu estou tirando as chances de vocês, né, de criar exemplos inéditos, né? Mas vamos lá, vou dar mais um exemplo aqui, né? Digamos que você foi treinar a rede neural e os pesos viraram not a number, tá? É possível que aconteça isso, né? Você vai treinar a rede neural e, de repente, no meio do caminho ali, os pesos explodiram, né? Ficaram tão grandes que assumiram valores acima da capacidade de representação do computador, viraram not a number, tá? Nossa, o que aconteceu? Tem um hacker sabotando o meu treinamento? O que é que houve, tá? Então, uma conclusão possível que você pode tirar aí, né, é que o gradiente explodiu, tá? Então, é um raciocínio indutivo ou talvez até dedutivo, dependendo do cenário que você vai colocar ali, não vou esclarecer tudo também, né? No seguinte sentido, né, toda vez que o gradiente explode, o que é o gradiente explodir? Lembra que a gente estudou, né, de gradiente que se anula e que explode, né? Eu vou voltar a falar um pouquinho disso nesse tópico 8, parte 3, a ser liberado até amanhã, né? Que é um problema em redes recorrentes também, né? Mas não é só restrito a elas. O gradiente explodir significa que ele atinge valores tão grandes que, ao corrigir os pesos também vão ficar com valores muito grandes, até um momento em que esse valor dos pesos sinápticos fica tão grande, mas tão grande, que a máquina não consegue mais representar, e eles vão para not a number. Tá? Espero que vocês nunca passem por esse cenário, mas é um cenário possível. Ponha uma taxa aí de um passo de ajuste, né? Em lugar de ser... É que o ajuste é adaptativo, mas use o gradiente estocástico aí, né, que força você como usuário a pôr o passo adaptativo, né, e joga uma taxa de ajuste de... Se ela está em 0,01, joga para 800, tá? Põe lá, 800, e põe para treinar essa rede. Você vai ver o que vai acontecer, tá? Os seus pesos vão para not a number, tá? Então, é um fenômeno claro que vai acontecer quando o passo está inadequado. Você vai produzir gradientes explosivos que vão explodir o valor dos pesos a ponto de a máquina não conseguir mais representá-los, né? E, portanto, são cenários que podem acontecer durante o treinamento e em face deles você vai tomar decisões, você vai inferir o que está acontecendo, né? E essa inferência pode ser dedutiva, indutiva ou abdutiva, certo? Cabe classificar. Puxa, professor, eu peguei um exemplo e bem legal aqui, mas eu não sei argumentar se é uma inferência indutiva ou abdutiva, tá? Bom, vai buscar outro exemplo, então, né? Seu exemplo é bom, mas a conclusão que você tira, você não consegue rotulá-la adequadamente, né? Nem com a ajuda aí da leitura do blog aí do Sil, né? Então busque um outro exemplo. Isso pode acontecer, né? Você tem essa liberdade, você vai ter tempo para isso, né? Temos ainda 9 dias até a entrega do relatório aí, né? Por falar nisso, tem outro evento previsto para o curso, que é eu liberar as notas do exercício do EFC2, tá? Está na minha mira nos próximos dias. Não só vocês vão ter uma folguinha aí por causa dos prazos agora serem mais extensos para cada tópico, né? Mas eu também vou ter um pouco mais de flexibilidade, certo? E, finalmente, a questão 6, só para fazer mais desse apanhado aqui, né? Ela não só é relevante para que vocês parem um pouquinho para pensar nessa questão da plasticidade neural em idosos, né? Mas também se preocupe um pouco com metodologia científica, né? Então, qual é a técnica que normalmente se adota? Isso em medicação também, né? A gente está vendo aqui essa brigaiada toda para ver se aparece algum tipo de medicamento útil para combater esse coronavírus, né? É cloroquina para cá, é não sei o que para lá, não sei das quantas, né? Então, que tipo de experimento é feito para provar ou não que um certo medicamento funciona, tá? Ou uma certa terapia tem resultados, né? Então, é mais ou menos esse tipo de metodologia adotada, né, que eu quero que vocês extraiam dos trabalhos que vocês vão pegar. É mais ou menos óbvio, né? Então, você tem que ter um grupo de controle que não está sujeito àquele medicamento ou àquela metodologia, né? E compara o grupo de controle com quem está sujeito e vê se estatisticamente há alguma diferença. Então, é mais ou menos óbvio isso, mas enfim, eu não vou lembrar o nome do livro agora, eu posso trazer isso na próxima aula. Mas eu li um livro bem recentemente, né, que trata justamente das manipulações que podem ocorrer com justamente esses experimentos controlados aí, tá? Mas, enfim, tudo pode ser manipulado. Você pode tirar as conclusões opostas, talvez usando a mesma metodologia, desde que você trabalhe com universos enviesados, né? É isso que eu estou falando. Então, o problema não está na metodologia, mas está no uso fraudulento que eu faço dela, né? Ok? Então, eu posso até usar uma metodologia que tem mérito, mas se o meu universo estiver enviesado, eu vou tirar conclusões enviesadas, talvez para atender os meus interesses, tá? Mas isso é uma outra questão. A questão é se os papers foram aceitos em periódicos assim, sérios, né? Eles têm que ter uma metodologia. Duas coisas têm que acontecer, tá? A metodologia tem que ser reprodutível e ela tem que ser consistente em termos científicos, vamos chamar assim, né? E então, outras pessoas têm que ser capazes de replicar aquilo. Por isso que eu peço para vocês descreverem a metodologia adotada, porque se o paper não esclarece qual é a metodologia dele, não deveria ter sido aceito, né? Enfim, também aí vocês vão... professor, eu achei um trabalho bem legal, mas a metodologia não está... Não estou entendendo a metodologia. Ué, procura um outro trabalho onde a metodologia esteja mais claramente apresentada. Tá? Eu fiz esse exercício antes de trabalhar essa questão. Né? Eu achei vários artigos aí e conferi as metodologias e é possível encontrar, sim, pelo menos dois trabalhos, né, que é o que eu peço aqui, nessa linha, certo? Então, não é para perder muito tempo, a questão vale só meio ponto. Ah, professor, esse meio ponto da questão 6, por exemplo, vai pesar quanto na média final dos exercícios? Então, nós não sabemos ainda, né, porque... enfim, não vai ser muito diferente de meio mesmo, né? Mas veja, esse exercício conceitual 1 vale, tem peso 5, tá? Que é justamente a soma da pontuação das 6 questões, tá? Eu não sei se ainda, né, se eu vou dar só mais um com também peso 5, de modo que a somatória... Mas se não for isso, né, vai ter peso 12 ao total, alguma coisa assim. Não vai variar tanto disso, né? Ou 9, entre 9 e 12, alguma coisa assim. Então, é uma relação válida, né, eu saber que a questão tem peso 5. Mas enquanto eu não der o peso das demais questões, né, fica um mistério aí, né? Ah, professor, mas isso... Isso é ruim, né, para todo mundo. Sim, é um pouco ruim, tá? Mas veja, é a primeira vez que eu estou fazendo isso também e eu não posso forçar nem vocês e nem a mim, né, de jogar um peso 5 para essa lista. Vai que a dinâmica do próprio curso, né, me leve a questões conceituais, a um número grande de questões conceituais a seguir, talvez de fácil resposta, né? Mas que se mostrem até com peso superior a dessa lista aqui. Então, eu preciso ter um pouco de margem de manobra, né? O que eu estou dizendo para vocês é o peso total de todos os ECs não vai ser superior a 12, tá? E nem vai ser inferior a 9. Pronto, pelo menos estou dando esse intervalo aí, né? Então, esse peso 5 pode não ser exatamente 5. Ele pode ser mais do que 5 na nota final do EC, ou menos do que 5, mas não muito menos, tá? Mesma coisa para os EFCs, né? Quem não foi bem no, na questão 1 do EFC1, que valia 1 ponto, né? Não tirou 10, por exemplo, quanto que ele está perdendo? Ele não sabe ainda, porque eu não dei a pontuação total, mas também não vai ser tão diferente de 10, né? Pode ser que chegue a 12, 11, 10,5, não sei, daí eu vou fazer uma regra de 3 ali, vocês entenderam? Embora cause um pouco de desconforto, é um peso relativo ainda e nos dá um pouco de flexibilidade para que a gente responda de acordo com a dinâmica do curso. Tá? Eu não posso... O curso não está totalmente montado, nós estamos em voo, né, fazendo um curso à distância, né? Que teve que sofrer alterações no seu critério de avaliação, que tinha uma parte presencial, agora não vai ter e tal. Então, de acordo com a dinâmica do curso, com a minha experiência, espero que vocês confiem em mim, tá? E com o que se espera, né, de dedicação a esse curso, eu sei que vocês podem estar envolvidos com outras disciplinas também, né? Então, eu vou cobrar algo que está dentro do esperado, né? Já ministrei essa disciplina um número muito grande de vezes e sei dosar adequadamente, né? E se cometer algum equívoco aqui ou acolá, a gente também vai consertando no caminho, como acabei de comentar sobre o atraso no cronograma, né? Estamos dois dias atrasados hoje. Quer dizer, ontem eu deveria ter liberado o tópico 8, parte 3, tá? Não liberei, mas eu não estou perdendo sono por causa disso, porque é um guia, o mesmo vale para vocês, né? Nossa, eu não li, não trabalhei ainda com as videoaulas e sei lá que tópico lá para trás, né? Estou atrasado, tá? Tudo bem, mas você vai ter uma margem de manobra como eu espero ter, né? Então, todos nós temos que ter uma certa disciplina, um certo guia, né? E é para isso que a gente liberou o novo cronograma, né? Mas não podemos nos escravizar também de um modo que até dificulte a própria criatividade das perguntas e do conteúdo do material, tá? Tipo, nossa, só faltam 3 pontos agora, eu só posso fazer 3 perguntas nas próximas listas, mas eu queria fazer 6, e agora? Enfim, então, acho que deu para entender, nós temos que ter uma referência, né, uma baliza para nos guiar, mas não podemos nos escravizar em relação a elas, ou seja, alguma margem de manobra aí vai ter, ou seja, seja no cronograma como aqui, peso 5 é 5, pode ser 4,5, pode ser 5,3, tá? Nós só vamos saber isso ao final. Agora, não vai ser tão diferente de 5 a participação do EC1 na média final dos ECs, pode não ser 5, mas não vai ficar tão longe disso, certo? Deixa eu voltar aqui. Não temos mais perguntas no chat. Alguém tem mais alguma colocação sobre questões ou critérios ou algum outro assunto pertinente? Bom, então, não havendo mais questões, na quinta-feira, agora, depois da manhã, eu vou abordar, já devo ter liberado a próxima videoaula, né? E vou abordar mais intensamente, então, o tópico 7, o tópico 8, parte 3, né? E talvez eu também já consiga liberar o roteiro aí dos tópicos 5 a 7, né, para vocês. Não é uma coisa tão simples, né, ficar gerando questões. Sempre lembrando que esse roteiro de estudos pode ser lá na frente, né, não todas as questões, mas que seja o banco de questões para uma prova à distância, né? Entenda que a prova à distância, todos os alunos iriam fazer, né, no mesmo horário, né, mas cada aluno vai ter sorteado, dentro um banco de questões, um conjunto aleatório de questões, tá? De modo que seja muito difícil cada aluno saber o que o outro está respondendo, né? E se ele ficar perdendo tempo em se comunicar com os colegas, pegando uma situação assim de um esquema de cola coletiva, vamos dizer assim, tá? Só estou criando um cenário, pelo amor de Deus, não estou levantando nenhuma hipótese, mas esses esquemas de prova à distância tem que contemplar o pior caso. Lembra que eu falei, né? A gente tem que fazer um contrato, um esquema que se prepare para o pior, esperando pelo melhor, né? Então, pode ser que a gente não consiga fazer a prova presencial, temos que considerar essa possibilidade. Então, esse roteiro de estudos aí, já foi liberado uma parte dele, né? Pode ser um banco de questões para a prova à distância que vai substituir a única prova que a gente tem, tá? Cujo peso está em 2,5 aqui, ou seja, ela vai pesar 1/4 da média final, tá? Então, vamos com calma, não vamos nos preocupar com isso ainda, tá? mas entendam esse roteiro como não só um guia, mas pode ser um banco de questões também para a prova. Tá? Não todas as questões do guia, por exemplo, o que é inteligência artificial? Não é uma questão para a prova. Tá? Talvez, né? Como machine learning se insere no contexto de inteligência artificial, aí já é uma questão um pouco mais palpável, né? Mas não é possível que vocês mergulhem nos assuntos do curso sem parar para responder, né? O que é inteligência artificial? Então, bom, o professor já disse, né? Inteligência artificial não é uma definição, mas algumas tentativas foram feitas em aula e também no próprio material, né? Inteligência artificial é dotar as máquinas de habilidades que normalmente são esperadas apenas para seres inteligentes, como capacidade de aprendizado, capacidade de tomar decisão na presença de incertezas, capacidade de capturar contexto e assim vai. Tá? Então, todas essas habilidades cognitivas que se espera de um ser inteligente, se a máquina conseguir desenvolvê-la, né, então eu certamente tenho inteligência artificial. Então é por isso, professor, que o Google é a maior empresa de inteligência artificial do mundo? Sim, o tradutor do Google claramente é uma habilidade que se espera de seres inteligentes, né, que sabem duas linguagens, leem uma frase numa linguagem e converte para a próxima linguagem. Tá? Então, é uma habilidade cognitiva de seres inteligentes. E se as máquinas estão fazendo tradução automática hoje, né, certamente isso chama-se inteligência artificial, porque eu trouxe para a máquina uma habilidade esperada apenas para seres inteligentes. Tá? Ah, a máquina também é campeã de xadrez. É inteligência artificial? Claro, porque se espera que um jogador de xadrez tenha habilidades cognitivas associadas à inteligência, né? Inclusive, há muitos anos atrás, todo mundo que era bom jogador de xadrez era considerado mais inteligente que os outros que não eram, tá? E assim vai. Então, não é uma pergunta... Não é uma questão de prova, tá? Mas eu acho que vocês têm que parar para pensar nisso, para se posicionar e entender o que esse curso traz de potencial aí de implementação em máquina, né? De habilidades cognitivas. Então, entendo esses roteiros com essa perspectiva, certo? Então, com isso, não havendo alguém, tem mais alguma colocação? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, a gente pode encerrar a aula de dúvidas de hoje, retornando na quinta-feira, tá? Aguardem o meu anúncio aí, ok? O meu convite, né, para vídeo, para aula de dúvidas de quinta-feira, certo? Então, um abraço a todos e... Se cuidem aí e muita paciência para aguentar mais alguns dias de isolamento social aí, ok? Isso aí, um abraço.